Agora são 9:06, 9:06, temperatura 13 graus e 8 décimos, o sol aparece em Nova Palma nesta sexta-feira, mas a previsão é de chuva para o final de semana. Como já havíamos adiantado, hoje entrevista com o nosso pároco, Padre Saulo Facim, que já está aqui nos estúdios para conversar com a gente, e vamos falar sobre as reformas e restaurações da Igreja Matriz, o que levou a interromper as celebrações aqui na paróquia, aqui na igreja da cidade de Nova Palma, mas a princípio, em breve, estará de volta aí as missas e celebrações. Muito bom dia, Padre Saulo, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Leote, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. A satisfação estar falando com nossos ouvintes hoje.
Certo. Padre, como adiantei aqui, as celebrações foram interrompidas, né, aqui na Igreja Matriz, agora esse ano, né, para a restauração das pinturas artísticas, mas a mobilização para as reformas e também para as restaurações já começaram anteriormente, né, a mobilização já começou há no mínimo 3 anos, o senhor me falava.
Sim, nós fizemos a última celebração este ano na Igreja Matriz, foi na quarta-feira de cinzas. E já naquele dia damos aquele toque inicial da restauração das pinturas, já que tínhamos tratado com os pintores para eles virem.
Sim.
Mas antes eu quero falar então daquelas reformas que foram feitas anteriormente, que é diferente falar de reformas e de restauração. Reformas significa arrumar aquilo que foi estragado, que é uma porta, são paredes, são colunas, sim, pisos. Isso a gente chama de reforma. Já há uns 3 anos que a gente vem fazendo essas reformas na nossa igreja. Começamos na restauração do piso. E o piso foi feito por uma firma de Santa Maria, que, aliás, eles estão agora voltando segunda-feira para dar mais um retoque, uma vez que não tinha ficado bem ainda o acabamento especial, e também foi um pouquinho danificados agora com as próximas obras aqui na igreja. Então, fizemos o piso, depois fizemos as pinturas dos altares, tanto o altar central como os dois altares laterais, que essa mão de obra foi feita aqui de Nova Palma, pelo Rocha que fez essa restauração.
O senhor se refere àquela parte em madeira ali, né?
Sim, todas aquelas partes, aqueles dois altares laterais da igreja, os, sim, grandes, e o grandão ali da frente, né?
Sim. São,
uma vez era chamado de altares aquilo, porque ali que se rezava a missa, o padre rezava de costa,
sim.
E tinha então esses altares que eram a forma de rezar a missa, e continua com o nome de altares. Depois também fizemos a colocação do novo som da igreja, que nós tínhamos um som, já que o pessoal estava reclamando muito que não se escutava. Então nós colocamos o som novo, foi o ano de 2018, faz 2 anos, que aliás agora com a restauração, e também depois usando o som, se viu que temos que ampliar um pouquinho. Então agora, depois que vão vir fazer a restauração do piso de novo, a empresa que colocou o som, são os Guerra de Santa Maria, eles vêm para instalar de novo o som, porque tiveram que retirar tudo para fazer a restauração, e também para ampliar um pouco mais, colocando mais um amplificador e mais 2 caixas de som que vai melhorar ainda mais o nosso som.
Com a colocação da aparelhagem nova ali, do som, da estrutura toda, foi detectado também a necessidade de fazer uma reforma na parte elétrica também, né, padre?
Sim. Então, agora, concomitantemente com a restauração das pinturas, então foi toda a parte elétrica retirada, não tem nada daquilo que já estava, tudo novo. Porque não adianta, se não tem que fazer agora, vai ter que fazer um pouquinho depois. E já que tem que quebrar a parede, então seria uma pena nós quebrar a parede depois da restauração da igreja. Então já aproveitamos ao lado para fazer tudo agora.
Aproveitando que a igreja ficou vazia, né, também, sem os bancos.
Sim, ficou vazia. Foi um trabalho bastante grande também esse da questão do som, porque tivemos que quebrar as paredes. E ali, de uma parte para baixo, são pedras de areia, aquelas pedras duras, de de roeiro, dizendo assim.
Sim.
Quando que se batia, tirava a lasquinha. Tinha que botar dois canos grosso ali, três Sim. canos, aliás, para passar os cabos da elétrica e também o cabo do som. Então foi muito martelo batido aí. O Bernardo Piovesan, que nos ajudou muito aí também, junto comigo, e o pedreiro, o alemão, que foi o pedreiro, o profissional que trabalhou conosco nesse tempo.
Uma técnica usada há mais de 93 anos, né? Então, com certeza, deu trabalho.
E agora também, é claro, a parte elétrica, a montagem da eletricidade, dos fios, dos cabos e as lâmpadas foram feitas aqui pelo Doto aqui de Nova Palma.
Aproveitando a mão de obra local aqui, né?
Prestação de serviço. E ainda não sabemos quanto vai custar isso, não foi feito ainda nem.
Não tem dimensão ainda. Certo, padre, mas falando a respeito das restaurações das pinturas artísticas.
Isso, quem agora é a parte central, né? Essa é a parte grossa, digamos, da coisa.
Sim, sim. Quem vê as pinturas se impressiona, né? Pela perfeição dos detalhes.
Eu pelo menos não vi ninguém que tivesse desaprovado as pinturas que foram feitas aí. Claro que algumas coisas as pessoas vinham, comentavam uma coisinha, outra. Eles iam também escutando.
Claro. E
claro que também não tinha que dar voz para todo mundo, porque imagina, eles tinham que trabalhar. Eles pegavam cedo, largavam tarde, trabalharam bastante.
Foram 6 meses, né, no total?
Foram 6 meses de trabalho. Eles vinham chegavam de segunda-feira tardinha, e aí eles trabalhavam a semana toda, inclusive o domingo, e depois iam embora na quinta-feira. Então, de 15 em 15 dias era o tempo que eles iam para casa. E aí eles ficavam em casa quinta, sexta, sábado, domingo. E segunda eles saíram de lá para chegar aqui segunda de noite e terça-feira retornar. Claro que isso é um trabalho que também é cansativo, imagina ficar de pescoço para cima e toda hora. Sim. Então eles também tinham que ter um pouco esse descanso e também visitar a família e tudo mais.
E um trabalho feito por duas pessoas apenas, né?
Duas pessoas apenas. Olha, a gente analisando bem isso aí, para quem subiu lá no... Eu subi várias vezes no andaime, só de olhar para baixo já dava um medo, né?
Sim,
e eles
sim.
lá em cima...
Isso tudo devido à experiência que eles têm, né, em restaurações, devem ficar nas alturas
com uma Valcir, certa frequência. Ele tem 60 e poucos anos, ele já tem 25 anos de experiência. Claro que o filho dele, que é bem mais novo, agora deve ter 30 e poucos anos aí, claro, começou bem depois, mas ele também não fica para trás, acompanha
herdou,
o pai.
Né? Herdou direitinho. Do pai esse dom aí, né?
Herdou o dom. E digamos assim que isso trata esse dom. A gente perguntava para ele assim... Mas onde é que o senhor, vocês estudaram aonde, que faculdade vocês fizeram? Não, não fizemos nada.
Sim.
Fomos apenas na experiência, tocando, isso está com eles, né? É um dom que eles têm.
É um dom de Deus.
E na verdade, isso, claro, não depende de estudos, né?
Sim.
Depende de fato de agilidade, de saber fazer as coisas.
Aí percebe-se que é dom porque o filho herdou do pai, né, esse talento aí de restauração. Eles trabalharam parelho ali, né, os dois.
Parelho. Claro que o filho fazia uma das coisas, o pai fazia outras, né, mas assim, as pinturas mesmo, assim, se via que mais o seu Valseiro, o pai,
sim, sim.
que fazia, mas as outras coisas laterais, tudo assim, eles iam fazendo em conjunto.
Inclusive, eu tentei com eles umas 2, 3 vezes, conversei com eles para fazer uma entrevista, mas são pessoas bem tímidas, assim, né, dá para se dizer, né?
Aham, são, sim.
Então, quando eu vi, eles já tinham ido embora, não deu tempo de entrevistar a dupla aí.
É bom dizer também que, além das pinturas artísticas que eles fizeram outras coisas também paralelas a isso.
Sim.
Veja, quem viu a igreja anteriormente como é que ela estava, tinha rachaduras, muitas rachaduras e algumas bem grandes.
E graves também, né? Porque tinha problemas no gesso do teto também.
E a nossa preocupação era assim, eles fariam também essas tapar essas rachaduras, ou nós tínhamos que ter uma outra mão de obra antes para fazer. Aí quando ele veio olhar, ele disse assim, bom, se for, a gente vai ter que subir lá em cima para ver, tem que primeiro colocar os andaimes, ver como é que tá. Aí eles declararam algumas coisas assim, preocupantes. Né? Uma que algumas partes daquele gesso, que são as molduras, elas dizem assim, vocês estão fazendo... Já meio tarde esse trabalho. Podia ter caído na cabeça de alguém algumas partes em cima do gesso. Sim. Então, o que nós, junto aí com a guarda da comissão, ele diz assim, aqui seria o caso de nós encher de parafusos, assim, porque a parte do estuco em cima estava bom, não há perigo de cair, mas a parte das molduras, ela podia cair. Então temos que fixar essas molduras no teto para que elas não venham cair.
O que entende-se é que, além, né, da questão histórica também e da estética das pinturas, a questão da segurança também de quem frequentava a igreja também estava em risco, né?
Aí fomos então na ferragem e daí fomos junto com ele lá, eles escolhemos os parafusos certos que eles achavam que dava para colocar, e foi bastante parafuso, agora não sei dizer quantos, mas sim, eles fixavam então através da furadeira e também com cola de gesso, que isso ela fica bem, bem dura, então não há problema de cair.
Sim, sim.
E assim que foram feitas, então, essa parte preliminar, antes de fazer a restauração das pinturas. Que, aliás, eles iam fazendo junto, por parte, porque para não deslocar o andaime toda hora.
Sim.
Que, aliás, o andaime, foi andaime isso aí, né?
Sim,
olha,
senhora.
É um monte de madeira.
Eu entrei algumas vezes para registrar ali as pinturas, e realmente só de olhar para o andaime de baixo já dá uma sensação assim de perigo, né?
Eu e o Bernardo depois, só para tirar os pregos, demoramos uns dois, três dias aí para tirar os pregos e para trazer para cá.
Sim, sim.
Tô sempre aqui embaixo, onde que está no porão da rádio aqui, e que essa madeira também vai servir. Aliás, que depois que queríamos acertar lá com o madeireiro, ele nos deu totalmente, todo o andaime ele foi doado gratuitamente. Nós queremos agradecer.
As madeiras usadas no andaime foram?
Foram doadas. É.
Certo. Uhum. Quem foi mesmo que os responsáveis?
O Bureco ali.
Ah, sim. Tá certo. Padre, em relação às pinturas que foram restauradas, eles fizeram restauração também das colunas, né? As pinturas ali, os detalhes nas portas também. Não foi só as pinturas em si, as figuras.
É bom dizer assim, ó, que inicialmente nós não tínhamos pensado nisso. Com o andar da carroça, um dos outros assim, eles foram sugerindo algumas coisas para que ficasse de acordo com a visão deles, né?
Sim.
E nós fomos sempre cedendo aquilo que eles achavam, porque eles, como têm experiência,
claro,
nós somos leigos no assunto, então tínhamos que achar uma forma de ir aceitando aquilo que eles iam sugerindo. Então, ó, ficaria bonito se nós colocássemos assim, assim, assim. Aí a gente chamava uma pessoa ou outra da questão da comissão e a gente ia decidindo um pouco junto. E não dá para chamar a comissão toda hora, né? Porque ainda mais agora por causa da pandemia, né?
Sim, aglomeração.
Alguns estão meio encerrados porque estão com medo mesmo. Então, então a gente ia decidindo assim entre as duas, três pessoas por aí, fomos decidindo com eles.
Certo.
Então, aquelas bordas das janelas, as bordas das portas, também lá no altar, tinha duas janelas que estavam, a gente não enxergava antes porque tinha cortina.
Sim.
Mas estavam muito feias. E até na parte de trás, a metade tinha sido tapada com tijolo à vista, assim, por causa que foi feita uma cobertura posterior, então ficava muito desentonado. Então, eles sugeriram de fechar as janelas e foram feitas duas pinturas, uma do Sagrado Coração de Jesus e a outra do Sagrado Coração de Maria.
Ah, então, a gente registrou aquelas imagens.
Essas pinturas não estavam lá antes, foram feitas depois.
Parecem uns quadros, né, aquela pintura lá.
Muito, muito
até
bem feita.
Até a moldura, assim, muito bem feita. Dá uma dimensão, assim, de 3D até, né, porque elas ficaram
O outro
bem...
quadro que foi feito novo, que não tinha antes, é lá em cima do coro. Lá tinha a Santa Cecília. A Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Uma vez se cantava lá no coro, então faz sentido ter Santa Cecília. Só que não se canta mais lá do coro. Então, eles sugeriram de mudar para colocar ali o Bom Pastor, a figura do Bom Pastor, que ficou muito bonita, é a melhor, talvez a maior figura que temos na igreja hoje. Sim. É do Bom Pastor que ficou em cima lá. Essa ali é própria deles mesmo, isso não é cópia de ninguém, eles mesmos que bolaram, nas igrejas que alguns da comissão foram visitar, tem essa
foi feita
imagem.
Uma pesquisa, né, antes mesmo de começar, foi feita uma pesquisa.
Daqui a comissão sugeriu que fôssemos olhar igrejas que eles já tinham restaurado aqui no Rio Grande do Sul. Então foram visitadas duas igrejas e foram consultadas mais padres de outras igrejas que eles restauraram. E foram quatro pessoas da nossa comissão que foram lá e, de fato, vieram assim com boa visão daqueles que tinham feito, por isso também nós resolvemos contratá-los.
Sim, a gente está falando aí de pinturas de 65 anos no mínimo, né? E sim, elas nunca haviam sido restauradas antes.
É, eu acho que antes ainda de 1955, devia ter outras pinturas, que a gente não achou histórico.
Sim.
É, então a gente considerou aquela que estava ali, que era o Ângelo Lazzarini, que estava escrito lá em 1955. Lá em cima do coro estava a data. Sim. E o nome.
O coro que o senhor se refere é o mezanino ali.
Isso.
Na entrada da igreja.
Isso. Sim. Em cima ali se chama o coro. Né? Uma vez você cantava dali.
O coral ficava todo posicionado ali.
O coral ficava ali. Agora está sendo restaurado também essa parte ali, né? Foi feita toda a escadaria nova ali, com madeirama nova, e também a nova pintura. Então. Eu estava falando o que mesmo?
Ah, sobre a pintura
do Ângelo Lazzarini.
Isso, né? E sobre a época que começou aí. Isso,
1955, portanto, são 65 anos. E, claro, as tintas que tinha na época, eu tenho a impressão que eram inferiores.
Sim.
Que as tintas que tem hoje. Então, eles dizem assim, isso aqui agora é para mais 100 anos, dizer assim. Então... Se a igreja durar até lá, né? Sei.
Com certeza.
Se ela não cair antes, não,
com
acho
certeza.
Que não. Né? Porque está bem... As pedras que tem aí, impressionante, né?
É, não, esse trabalho todo deu para se certificar também da estrutura da igreja.
Né? A estrutura, mas uns 2 ou 3 metros, 4 por aí, que tem essas pedras. Depois é tijolo.
Sim.
É, para cima, então aí são coisas diferentes.
Certo. Padre, em relação aos trabalhos que faltam ainda ser feitos, o senhor falou que estavam agora fazendo uma restauração no piso ali, né? Na verdade, um retoque no piso, né?
Sim.
E após esse retoque ser concluído, quais são os próximos passos?
Ficou agendado para eles, que eles liguei ontem. Eles estão fazendo um trabalho em Santa Maria, lá no lugar. Se eles terminar até o final de semana, então segunda-feira ou terça, lá, eles vão vir, então, dizer que comprou uma nova máquina melhor, que... Sim. Vai então deixar o piso melhor do que estava, né?
A restauração do piso também, né? Deu bastante trabalho, né?
Deu. Eles ficaram, foi em 2018, 35 dias, deu mais ou menos, de fazer a restauração do piso.
Certo.
Que eles
agora...
passavam 11 lixas diferentes até chegar àquele estágio ali. Então tinha que passar uma lixa, passar outra, passar até, imagina, 11. Então demora isso. Eram duas máquinas, às vezes tinha 3, 4 pessoas trabalhando. Eles pousavam aqui na casa paroquial.
Sim.
E eu ia para casa só no final de semana, depois eu tomava de novo.
Porque o piso da igreja também tem toda a questão de conservar ele, né?
Conservar.
Porque também é um piso histórico, né?
Alguns botam piso, esses pisos de hoje ali por cima,
sim.
E que não é o correto, né?
Sim.
Uma vez que dá para recuperar, o correto é fazer a recuperação do piso.
Assim como o trabalho das pinturas ali, o piso também é um...
Sim.
Faz parte da história da paróquia.
Aquelas pinturas... Ah, tá muito caro, vamos pegar e pintar por cima. Tu imagina o que... Sim. Que valeria, né? Então não dá.
É todo um histórico aí de uhum. Que faz parte do legado da paróquia.
É,
então.
É bom saber que então as pinturas que eles fizeram ali, eles conservaram as pinturas que estavam ali.
Sim.
E o que eles faziam então? Como tinha que reformar aquelas rachaduras todas, então não dava para fazer por cima, então tinha que retirar.
Sim.
Foi toda ela retirada, aquela de cima, então eles tiravam foto. E da foto depois eles faziam pintura em cima.
Esse detalhe de partir do zero aí da pintura.
Partir do zero, isso mesmo.
Somente com as fotos, que enriquece ainda mais o trabalho feito pelo...
Fica mais garantido, né? Porque se tu vai pintar por cima, de repente alguma tinta que vai ficar por ali. Foi o que eles fizeram nas laterais. Laterais eles não retiraram tudo.
Sim.
Eles fizeram... passaram um produto ali que... Pra fixar melhor a tinta que estava.
Sim.
E aí então eles pintaram por cima, isso nas laterais. Agora no centro e lá no altar, quase todas as figuras foram partidas do zero.
É verdade, a gente acompanhou ali, né? O tempo todo dando uma espiadinha ali.
Por isso
acompanhar.
Que foi um trabalho muito grande.
É, um trabalho
árduo. Eu perguntava para eles assim, porque sujeira que desceu, muito, muito sujeira.
Sim.
Então a gente ia limpando... Cada semana tiravam 2, 3 baldes de sujeira aqui debaixo, então era muita, muita sujeira.
Sim.
E eu perguntei, mas como é que vocês faziam nas outras igrejas também? Vocês faziam assim? Não, a maioria das igrejas que nós restauramos, enquanto nós íamos restaurando, o pessoal ia fazendo as celebrações normalmente. Eu disse, mas como? Aqui era diferente. Nós não encontramos nenhuma que tivesse tão danificada como essa aqui.
Exatamente então, pelo período, né, que ficou aí.
Pelo
sem...
período, e, sei lá, é alguma coisa assim. Então, de fato, estava precisando nós fazer essa restauração.
Certo. Padre, como lhe questionei anteriormente ali, agora com a conclusão do retoque no piso, quais são os próximos passos antes de voltar a fazer as celebrações aqui na igreja?
Tá, depois do piso, então, nós vamos chamar a empresa do som.
Sim.
Né, para instalar o som, que isso ali é entre um ou dois dias eles instalam, porque agora está... Não precisa mais colar cabo para cá e para lá, é colocar os equipamentos e enfiar os
foi feita toda a tubulação da,
os cabos
da parte elétrica.
Na tubulação ali, que já foi feita para a rede elétrica. E aí, então, não vai ser muito demorado. Um ou dois dias eles vão conseguir instalar. Depois vamos fazer também, é só para saber, embaixo dos altares, aqueles altares laterais, o da frente, nem sei porque não tiramos aquela parte da frente. Aqui na parte lateral, embaixo era terra. É terra e
imagina
pedra.
Imagina quanto tempo, né?
Deu uma concha da retro cheia de coisa que nós tiramos de baixo.
Rapaz,
pedaço de madeira, pedaço de pedra, terra. Foram muitos carrinhos que nós fizemos para fora. E aí, então, fizemos um piso no chão. E vai ser feito na parte de cá, perto que vem em direção aqui do salão. Esse aí vai ser colocado aquela escadaria normalmente, então vamos só pintar ali embaixo e tapar. Na parte de lá, para deixar mais espaço para os cantores, nós cortamos um pedacinho da escadaria para dar mais espaço. Então ali vão ter que, de alguma forma, pintar, já que não existe piso daquele tipo, vamos pintar mais ou menos daquela cor que está os pisos ali e vamos deixar assim.
Certo, e depois de concluído, então, retorna. Eu fico curioso em lhe perguntar dos bancos da igreja.
Só um pouquinho antes de entrar nos bancos, a questão é que agora vamos dar mais um retoquezinho ainda na iluminação.
Ah,
a iluminação foi feita, o projeto foi feito pelo Júlio Vessen ali, um colega dele. Ele fez um projeto de iluminação, e é executado agora então pela empresa do Dotto. E agora, acendendo todas as luzes, a gente foi vendo aonde precisava melhorar. Então, eles já vieram aqui, já refizeram de novo o projeto. E agora, os levários vão comprar ainda as coisas que faltam, ali, mais lâmpadas, porque tem algumas partes que ficaram um pouco escuras.
Sim.
Mas isso nada que venha comprometer aquilo que já foi feito. É só acrescentar alguma coisa a mais. Então,
a iluminação é um outro braço do trabalho ali, né?
É outro braço do trabalho. Né? Que acho que não ficou bom algumas partes, outras partes ficaram muito boas, né? E aí, então, eles estão agora corrigindo isso aí, depois é só colocar os bancos e os altares.
Certo. E os bancos estão aonde agora, padre?
Tá, uma parte dos bancos nós colocamos aqui embaixo no salão, que está sendo realizado as missas, e a outra parte foi levada para a igreja Nossa Senhora de Caravaggio, que vai ser trazida de volta para colocar na igreja.
Certo. E concluindo todos os trabalhos, retornando às celebrações aqui na igreja, que o senhor disse para nós em off aí que a princípio para outubro, né? Só acredito que em outubro aconteça.
Nós pretendemos de fazer uma espécie de inauguração no dia 4 de outubro. Seria as eleições, já que as eleições foram colocadas para mais adiante, no dia 15 de novembro, né?
Sim.
Então, dia 4 de outubro, liguei para Dom Hélio então agendou para vir conosco. Nós vamos definir ainda depois o horário junto com o conselho, mas é provavelmente que seja de manhã. Vamos ver se o conselho também vai decidir fazer alguma coisa naquela semana ali também, já que não foi feita nenhuma promoção esse ano, por aquela questão do coronavírus.
Sim.
Então vai analisar com eles ainda. Mas no dia 4 de outubro, nem que seja fazer uma missa campal, já que não dá para aglomerar muitas pessoas, não sei, tem que ter cuidado sempre, né?
Claro, claro. Não vai depender muito da situação,
momentos,
né?
E depois relaxar em outros momentos. Mas nós podemos fazer uma missa campal, se o tempo assim nos permitir, e fazer uma espécie de inauguração.
Certo. Daqui a 30 dias, exatamente, né?
Oi?
Daqui a 30 dias, então, a previsão.
Isso, hoje 4 de setembro. Hoje dia 4, né? Daqui
exatamente.
A 30 dias. Então, até lá, nós vamos ainda adequando, fazendo... Já que retornar para a igreja agora não vai aumentar o número de pessoas mesmo, porque é por causa do coronavírus.
Sim.
Então, nós vamos então agendar para esse dia, já agendamos, aliás, para o dia 4 de outubro.
Certo. Concluindo, então, todos os trabalhos e fazendo esse retorno aí para a igreja das celebrações, a igreja, a paróquia estará iniciando uma campanha, né, para arrecadação de fundos aí, para custear tanto os trabalhos que já foram feitos como os que precisam ser feitos ainda para concluir as obras, né? E o senhor, por gentileza, então, fale para a gente dessas campanhas que estarão iniciando agora.
Sim. Quando eu cheguei em Nova Palma, eu tomei posse no dia 6 de fevereiro de 2011. Então, logo me disseram assim, foi feita a restauração externa da igreja, que faziam alguns poucos anos atrás ali, tempo que o Adroaldo Santi era coordenador do conselho, eles fizeram todo, o padre José Mário era o pároco aqui na paróquia, eles fizeram a restauração externa da igreja. E aquela vez foi a empresa Bonança de Santa Cruz, que aliás, o alemão, o Nestor, que está aqui em Nova Palma, ele era funcionário da Bonança, depois ele ficou aqui, e ele continua dando assistência para nós aqui naquela parte que ele entende. Ele que lavou a igreja ano passado ali, exemplo, né? Que agora nos ajudou também a fazer a instalação elétrica. Então, assim, agora dizendo assim, o pessoal me dizia, está faltando o principal, que é a restauração artística da igreja. E a gente, vendo outras restaurações por aí, informações, então isso custa milhões. Isso é uma dor de cabeça, né? Sim. Não é assim em cima da perna que se faz. Tem que procurar a pessoa certa, que sabe fazer, mas isso vai custar caro. Não é coisa barata. E aí a gente conversa vai, fomos lá em Santa Cruz, lá onde que a gente tinha restaurado, tinha... Aquela vez nós pensamos daquela lei Rouanet, que as empresas destinam um percentual, né, para a cultura, que depois... Mas não deu certo por causa dos documentos, porque a nossa diocese é um todo. Onde tem uma comunidade que tem um problema com a documentação, e fecha tudo. Então, nós esquecemos aquilo que não dava. E fomos assim, aguardando, pedindo opiniões aqui e ali. E até o ano retrasado, apareceu um se oferecendo, aliás, ele tinha se oferecido várias vezes, de Santa Cruz. Nós testamos, ele veio, pintou aqueles anjos na frente ali, e aí depois nós chamamos um especialista da universidade para ver o que ele dizia, e aí ele botou a cara e disse assim, não, você não deve continuar com ele porque vai estragar toda a igreja.
Sim.
E aí então caiu tudo por terra aquilo que nós já tínhamos planejado. Aí o ano passado, nós temos três irmãs Garletes aqui do Pinhalzinho.
Sim.
Elas são três irmãs religiosas. E uma delas, a irmã Catarina, trabalhou por 20 anos lá em Iraciminha, onde que moram os nossos pintores, aí, o Valcir e o Fábio. E eles iam fazer ela com o Clóvis, a Marli, iam lá visitar o pessoal junto com a irmã, e ela, sabendo disso, nos indicou. Vocês querem que eu fale com... que nós falamos com eles lá? Aí eu disse assim... Bom, nós temos uma comissão formada, mas se é sem compromisso, ele pode vir, né, para dar uma olhada aqui, né? E foi através dessa irmã, Catarina, que chegou até nós essa informação. E que depois veio todo... E aí, então, eles vieram e já deram o preço, né? Eles falaram em 210 mil naquela época, quando eles vieram. Mas isso estava fora a questão legal, aí, questão dos impostos, INSS, né? Sim. Então, envolvou depois com isso, dentro da questão legal, em 240 mil.
Tá, a restauração das pinturas.
É, das pinturas. Mas depois, como eles fizeram algo a mais, que isso daria... O que eles fizeram a mais... Se não tivesse que contratar outro serviço, ia dar, talvez, outro tanto, então.
Sim.
E aí, então, só 10 mil a mais. Então, nós vamos pagar para eles. Então, 250 mil que serão pagos para eles e já incluindo os impostos aí, com o recolhimento do INSS e tudo mais. Então, essa é a parte da restauração artística. Claro que aqui, não, entre 250 mil, não está... nem a parte elétrica, nem a ampliação do som, nem a casa, que nós tivemos que fazer reformar uma casa, equipar a casa, que foi aqui em cima, ação social.
Sim.
Tivemos que investir em torno de quase 10 mil aí para fazer a casa para eles. E depois tinha o altar, o andaime, que não precisamos pagar, mas estava incluído também e gastamos a mais ali. E claro, depois para quebrar as paredes, para fazer outros serviços, material, formou bastante. Nós, assim, atirando por baixo, pensamos em 300 mil tudo, mas eu acho que não vai chegar a 300 mil. Vai dar mais do que isso, né?
Agora, totalizando daí todos.
Vamos ver a parte elétrica agora, quanto vai custar, para a gente dizer depois tudo o que vai precisar. Então, para isso, como nós já tínhamos feito aqueles trabalhos anteriormente ali, que nós tínhamos gasto 165 mil, e esses 165 mil não fizemos campanha, nós tiramos do caixa da igreja que nós tínhamos esse recurso. Agora, então, para isso, para esse 300 mil, nós precisamos fazer uma campanha, que, aliás, já começamos. E como é a forma que nós pensamos, então, assim, amadurecendo a ideia na comissão, pensamos de escrever uma cartinha, que você já tem em mãos aí, muitos já receberam, uma cartinha com informações bem básicas, né, com algumas informações apenas.
É um resumo do histórico, né?
Resumo do histórico ali, e através do envelope, essa cartinha vai nominal para a família, né, colocar o nome de alguém da família, que essa contribuição vai retornar para a secretaria da paróquia, ou também, se a pessoa desejar, pode fazer em depósito bancário no Banco do Brasil. Tem uma conta que foi aberta especialmente para isso, para fazer então esse fundo para a restauração da igreja. Que, aliás, todo o mesmo dinheiro que vai entrar na secretaria, através dos envelopes, quem não colocar direto no banco vai estar na secretaria, vai necessariamente entrar pelo banco para depois tirar para fazer os gastos.
Então, serão todas direcionadas para essa conta no Banco do Brasil.
Todas para essa conta. Tudo que vai entrar agora para a restauração da igreja vai passar pelo banco e depois ela sai então para ir pagando as nossas despesas.
Certo. E como vai ser uma outra forma que vocês vão buscar também para arrecadar fundos? Vai ser feito algum tipo de rifa, alguma coisa nesse sentido?
Olha, nós esperamos que não precise fazer isso, porque, olha, 300 mil não é assim como rifa que a gente vai resolver, sim, né? Ainda mais, imagina se fosse fazer esses R$2, como o pessoal costuma fazer, isso não vai resolver em nada para nós. Então, o que nós pretendemos é que as pessoas façam de coração aquilo que vai fazer. Quem tem bastante, abram a mão.
Sim.
Não vai faltar. Quem recebe mensalmente 20, 30 mil reais, custa dar um bom valor para isso?
Sim.
Então, porque tem gente que não vai poder contribuir, ou vai contribuir muito pouquinho, porque não pode mesmo. Sim. Tem bom coração, mas não vai poder. Então, aqueles que têm, nós pedimos que, de fato, não tenham pena. Aliás, nós escrevemos um texto que é bíblico, diz assim, é da carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, também colherá com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma obra boa. Isso está, repito, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Depois colocamos também uma frasezinha de Jesus, que está no Evangelho, de Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E concluímos com uma oraçãozinha. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu quero destacar um pouquinho aqui nesse pequeno texto que nós, bíblico, da Carta aos Coríntios. Fala assim, quem semeia pouco também colherá pouco, quem semeia com largueza também colherá com largueza. Aqui nós temos que fazer uma explicação, porque tem gente que tem pouco, e o pouco que ela vai dar vai ser bastante. Então, o pouco, para determinadas pessoas, é bastante. Lembra daquela passagem da viúva, né? Que depositou, a viúva foi lá e depositou uma moedinha. Aí o outro ricaço foi lá e botou uma nota grande, maior, né? E Jesus elogiou aquela viúva porque ela deu do que ela tinha. Bom, aquele que era rico depositou uma nota grande, mas para ele aquilo não vai fazer falta nunca, né?
Sim.
Então, por isso que eu dizia, quem tem, não tenha medo de fazer. Isso é a questão de justiça e a questão de partilha. Ser justo é partilhar aquilo que se recebe. Se recebe bastante, partilhe também bastante. Isso é evangélico, isso está no evangelho. Deus ama quem dá com alegria. E é tão poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Então, nós não estipulamos valor para ninguém, é evidente, sim, né? E, aliás, nem pode. A questão da oferta, tu imagina se eu fosse estipular um valor, sim, igual para todo mundo. Nós não somos iguais, não recebemos iguais, não temos a mesma renda. Assim também é o dízimo, não é igual para todo mundo.
Proporcional à sua realidade.
É, né? Proporcional à sua realidade. Isso é questão de partilha, é o máximo que se pode dar. E esse dar não vai fazer falta, não vai fazer falta, com certeza.
Tá certo.
E a questão dos envelopes, Lhote, eu queria frisar assim, ó. É evidente que nós não podemos agora fazer tudo numa vez só, agora no início. Nós não temos gente para distribuir para todo mundo.
Sim.
Né? Assim, então, a pessoa da comissão, que nem todos estavam na última reunião, então foi distribuído alguns envelopes. Vocês vão, sentem com a família, vai na casa. Não é bom que se faça isso na rua, né? Mas é bom que se faça isso na casa, também, sim, com um valor simbólico nesse sentido. E, então, nós não podemos fazer tudo agora, mas vamos fazendo aos pouquinhos, né? Eu gostaria que nós falamos também no Conselho que ninguém fizesse a sua contribuição sem antes ler a cartinha que recebeu. Então, leia a carta e depois faça a opção. Mas, certo, é bom conversar na família também, né? Não fazer de qualquer jeito, né? Ah, pega um valorzinho aí, bota no envelope e leva lá. Não é assim que se faz para Deus. Coisas de Deus a gente não faz assim. A gente faz conversando, faz dialogando na família, decide junto e aí então faz essa oferta.
E as pessoas que de repente quiserem se antecipar voluntariamente, passar aqui, podem passar aqui na Secretaria da Paróquia para retirar?
A gente vai orientar que ela leva o envelope, né? E leva o envelope, leva para casa, conversa com a família, lê a cartinha, né? Pode ser que aquele valor que ela está dando, ela vai modificar depois de ler a cartinha e ver a necessidade. Porque o que é importante, porque está escrito aqui na cartinha, buscamos a captação de recursos para fazer frente a esses gastos. Por isso, pedimos doações em dinheiro e salientamos que toda contribuição será bem-vinda e fundamental para o sucesso desse trabalho. Então, sim, toda contribuição será bem-vinda. Agora, é bom que cada um se analise se essa contribuição que você vai dar vai ajudar mesmo ou não, levando em conta o valor que nós temos que dar.
Sim.
Então, se a minha é mínima e eu posso mais, eu não estou fazendo direito à minha parte. É importante, então, analisar assim, quem pode mais, de fato, faça a sua contribuição. E nós gostaríamos de fazer assim, de que fosse uma campanha só, né, agora. Senão tem que fazer outra mais adiante, fica ruim isso. Sim. Isso desgasta. É importante que todos... E temos ainda o agravante que esse ano nós não podemos fazer nenhuma promoção, né?
Sim, sim.
As promoções não foram realizadas, não, nem deviam ter sido realizadas. Então, aquele recursozinho que também se arrecada com as promoções não chegou. Então, é importante que cada um faça a sua contribuição bem feita.
Certo. Então, como destaquei, se alguém quiser se antecipar e vir até a secretaria para retirar o seu envelope, levar a cartinha para casa, para ler com a família, podem fazer isso.
Espera um pouco, pode esperar um pouco ainda, que talvez vai receber na casa.
Sim, sim.
Porque tem uma equipe distribuindo, eu também tenho um monte ali, só que agora não estou achando tempo. Que ontem já faleceu uma, agora tem outro inteiro hoje, tem que fazer as coisas aqui na casa. Mas assim, nós vamos distribuindo aos pouquinhos. Mas se lá pelas tantas ver que o seu envelope não chegou, dá um cheguinho na secretaria. Olha, eu não recebi o envelope.
Certo.
Então a pessoa vai receber.
E tem um período estipulado para fazer essa arrecadação aí dos fundos?
Não. Porque nós estamos, vamos pagar para eles, para os pintores, vão pagar escalonados, né?
Ah, sim.
Então, por mês, assim...
Facilitaram ainda, parcelaram?
Facilitaram, sim, não tínhamos como fazer tudo de uma vez só.
Claro.
Então, nós tivemos que parcelar e eles compreenderam isso. Estamos no tempo de pandemia, uma parte ficou para ano que vem, inclusive, né? Mas vamos fazendo.
Certo, padre. A gente quer agradecer desde já a sua presença aí para esclarecer para a comunidade em relação aos trabalhos que estão sendo feitos aqui na Igreja Matriz. E fica a seu critério agora aí para finalizar. O microfone está à disposição. O senhor reforçar esse convite aí a todo mundo contribuir com essa reforma da Igreja Matriz, que olha, quem puder também, né, e quiser, com um certo controle aí de número de pessoas, podem vir, inclusive, visitar aqui para ver antes mesmo de retornar as missas para ali. As pessoas podem vir visitar para dar uma olhada aqui nas pinturas, né, padre?
Antes de vir aqui, eu tinha notado umas observações que a equipe nossa equipe da restauração foram visitar algumas igrejas, e uma das igrejas aqui do Rio Grande do Sul que eles restauraram, que além da restauração foi feita toda a restauração da igreja, é uma cidade menor que Nova Palma, que eu não me lembro qual é a cidade que foi, qual é a igreja, que eles gastaram R$1.500.000.
Rapaz!
E eles fizeram a campanha e arrecadaram todo esse valor. A cidade menor que Nova Palma.
Sim, sim.
Então é possível para aqueles que querem, que têm coração bom e que possam fazer. Eu quero também destacar aqui... quando nós começamos, faz uns 5, 6 anos, que a gente um dia falou, olha, temos que restaurar a nossa igreja, coisa assim. E alguém que não é dessa comunidade, mas é aqui da cidade de Nova Palma, pela rádio escutou, naquela semana ela veio aqui e deixou R$5.000. Aí é uma pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria.
Olha,
ela deixou R$5.000. Depois, conversando aqui com a nossa secretária, e ela disse que o marido dela também deixou 5. Então, o casal, que recebe um salário mínimo para cada um, deixaram R$5.000 de cada um. Então, é possível para aqueles que querem e que desejam, de fato, ajudar. Ele já faleceu. Eu digo assim, acho que ele fez uma antecipação. Ele já faleceu, mas ela ainda continua viva, está conosco ainda. Vamos também visitá-la, simbolicamente também entregar a folhinha ali para ela, o envelope, né?
Sim.
Ela, assim, ela já contribuiu, mas nós vamos também visitar. E eu acho que ela vai de novo contribuir. Para que a gente conheça as pessoas. Então, é possível. Aqueles que têm, que têm pouco, às vezes contribuem muito mais. Mas isso depende do coração. Isso
claro.
não é para qualquer pessoa. Sabe disso, né?
Com certeza.
Eu quero agradecer, Leote, essa oportunidade de estar aqui dando essa entrevista e pedir que, de fato, que as pessoas venham olhar a igreja. Quem ainda não viu, né, como é que está, o pessoal encanta, né? Se encanta quando verdade. O pessoal da Rádio São Roque já veio também aqui. Tem uma entrevista que eles vieram fazer comigo aqui pelo jornal, está no jornal de hoje, da Cidade do Vale, então pode ler também o pequeno artigo que tem ali.
A Rádio
Integração também isso. fez...
O Norton entrou em contato comigo, inclusive.
Sim. Também já, pessoas que já escutaram também lá na Integração. Venham ver. Tem as fotos no Facebook, tem no WhatsApp. Eu pediria que quem não está no grupo do WhatsApp dos paroquianos, é só nos entregar o telefone que a gente passa. É só para informações da paróquia. Ele não vem de lá para cá, é só daqui para lá.
No caso,
porque senão enche de coisa. Então, no caso, assim, então, as coisas da paróquia nós colocamos no nosso grupo do WhatsApp chamado Paroquianos. Como estava cheio o primeiro, fizemos um Paroquianos 2, mas as mesmas coisas que vai num, vai no outro também.
Tá certo, então. Mais uma vez, Padre Saulo, muito obrigado aí. Suas considerações finais.
Eu agradeço.
Tá bom, então. Conversamos com o padre Saulo Facim, que está aí à frente desta restauração, também desta reforma da Igreja Matriz, e todos nós na expectativa, né, do retorno das celebrações aqui na Igreja Matriz de Nova Palma. Programa Bom Dia Nova Palma segue e a gente traz as últimas notícias na sequência.